Olá, meu irmão, minha irmã, mais uma celebração comunitária de fé, onde nós louvaremos a Deus, refletiremos acerca da sua palavra, o que que Deus tem para nós hoje como igreja. E é uma alegria, mesmo que ainda nesse formato online, sabermos que nesse momento, nas nossas casas, nós estamos juntos em oração, unidos em fé, louvando a Deus. Eu quero te convidar a fazer isso com toda a intensidade do teu coração, com toda a tua família reunida à sua volta ou sozinho, enfim, onde você estiver, que esse tempo de fato seja um tempo de dedicação em louvor a Deus, reflexão na sua palavra, enfim, um tempo de celebração. Vamos orar e depois nós cantaremos algumas canções. Paizinho, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Isso é fruto da tua graça, da tua misericórdia. Obrigado pelo teu amor que nos sustenta, sobretudo nesses tempos adversos, sobretudo diante dessa situação de crise. O Senhor continua a nos sustentar, a colocar e alimentar a alegria da tua salvação em nós. Que seja assim no dia de hoje e ao longo dessa semana, que sejamos todos encontrados pela alegria da salvação que floresce em nós mediante a ação do teu Santo Espírito. Para que sejamos, mesmo em tempos sombrios, luzeiros, sinaleiros da tua graça, do teu amor, sinaleiros do reino de Deus, para que as pessoas consigam louvar o teu nome e encontrar espaços de esperança, mesmo em meio a toda essa situação. Pedimos-te isso em nome de Jesus Cristo. É no nome dele que nós oramos e te louvamos através da salvação que Jesus consuma e consumou no nosso ser, no nosso coração. É no nome dele que nós oramos. Amém. Vamos louvar ao nosso Deus.
Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou, conhece os meus intentos em todo. Sua voz, ele me faz ver. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou. excesso de amor. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz, cantem glória. A Ele todo som. Todo tom e toda voz cantem glória. Comigo também.
esse amor tão grande, eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo, oh, eh, eh. Tu és tremendo.
Bom, hoje nós chegamos ao último dia da nossa série Gente Grande. Foi uma caminhada longa e, de fato, a caminhada do crescimento é uma caminhada longa. Nós aqui apenas introduzimos aquilo que a gente vai vivenciar ao longo dos próximos dias, semanas, meses e anos, porque a gente sabe que o caminho do amadurecimento, o caminho para tornar-se gente grande, é um caminho longo, constante, contínuo. Mas nós sabemos, como vimos por diversas vezes, que Deus caminha com a gente e que esse é o chamado do Evangelho para nós. O Evangelho quer nos conduzir à maturidade. Como o André ressaltou nas primeiras pregações, rebusca aí na sua memória, quando ele trouxe os textos bíblicos que apontava a diferença dos que se alimentavam de leite e daqueles que se alimentavam de alimento sólido, né? E a fé cristã é esse convite, é esse chamado para que a gente cada vez mais vá deixando o leitinho, para que a gente continue e comece a se alimentar daquilo que é sólido, do alimento sólido. E nós cremos que já colhemos frutos ao longo dessa caminhada e a gente pede a Deus para que todos nós, eu e você, todos nós, caminhemos cada vez mais em maturidade e em profundidade. E hoje, como tema da nossa do fechamento da nossa série Gente Grande, eu quero falar sobre perseverança cristã, a caminhada firme de quem se tornou gente grande. Esse é o título da mensagem dessa manhã, Perseverança Cristã, a caminhada firme de quem se tornou gente grande. E eu acho bacana a gente fechar essa série falando sobre perseverança, porque essa é uma marca constante nas Escrituras. Essa é uma marca daqueles homens, daquelas mulheres que foram, que caminharam com Deus e que se tornaram gente grande ao longo da sua caminhada. Se você prestar bem atenção, você vai ver que a todo instante, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos faz um convite à perseverança. A todo instante, todos os personagens bíblicos, aqueles que andaram com o Senhor, os evangelhos, as cartas pastorais, a todo instante a Bíblia está nos convidando, nos exortando, nos encorajando a uma vida de perseverança. Perseverança na palavra, perseverança na oração, perseverança na comunhão, perseverança no serviço, perseverança na santidade, perseverança nas relações, perseverança na generosidade, no amor, na fé, enfim, a todo instante, somos encorajados a vivermos a partir dessa perspectiva da perseverança. Gente grande, a partir das Escrituras, é gente que persevera. E a perseverança é como a pessoa que se mantém firme diante de uma correnteza. É a pessoa que decide ir contra um fluxo muito forte que a todo instante enseja e deseja derrubá-lo, paralisá-lo, fazê-lo voltar para trás. Eu gosto muito das palavras de Jesus no final do Sermão do Monte, quando ele ilustra todo o seu ensinamento e a prática ao que foi ensinado a partir da ideia da construção. Aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como o sujeito que constrói uma casa sob a rocha. Vem as ondas, o vento e a casa permanece, persevera, firme, ali diante das intempéries da vida. E aquele sujeito que ouve a sua palavra, mas não as pratica, é como alguém que construiu a casa num terreno movediço, né, entre as areias, que vem as primeiras ondas, os primeiros ventos, e a casa não resiste, não persevera. Então essa é uma boa figura para a gente entender o que é perseverança, é permanecer firme, mesmo diante dos mais vis ataques, quer sejam eles pessoais, quer sejam eles infernais, permanecer-se firme, mesmo diante das mais profundas crises, dos mais profundos ambientes de sofrimento, quer sejam eles emocionais, quer sejam eles espirituais ou de ordem social, econômica, enfim, que nos afeta sempre como um todo, né? A gente não consegue dividir, partamentalizar a vida em caixinhas, né? Quer seja então na dimensão das nossas emoções, do nosso espírito, da nossa dimensão social, nós somos afetados como um todo, né? E o chamado da fé cristã é que a gente permaneça firmes, para que nós perseveremos e continuemos a perseverar. Então essa é uma marca de gente grande, perseverança. Ser gente grande é perseverar. E quando eu falo aqui de perseverança, eu não estou falando de qualquer perseverança, por isso eu coloquei ali o destaque de perseverança cristã, porque hoje a perseverança é um tema comum a muitas religiões, a muitas filosofias. Você tem uma divulgação muito forte de mensagens de perseverança. Se você está em qualquer grupo do WhatsApp, de família, que tem lá sua tia, sua avó, você recebe todo dia uma foto com um gatinho e com uma frase de perseverança, né? A perseverança que nos vendem essas filosofias ou essas perspectivas cotidianas é uma perseverança superficial. É aquela perseverança de olhe no espelho e repita 3 vezes que você pode, que você consegue, que você vai dar conta, né? Essa esperança positivista da palavra poderosa, de se autoafirmar, não é disso que a Bíblia fala. Essa perseverança filosófica dos nossos tempos e dos tempos antigos, né? Superficial, ela é terrena, ela nos faz olhar para a perseverança utilitarista, né? Daquilo e daquelas coisas que vão nos trazer ganho, daquilo e daquelas coisas e daquelas pessoas que vão nos fazer bem. E não é disso que a Bíblia fala quando ela fala de perseverança. Ela fala de uma perseverança muito mais profunda. Ela fala de uma perseverança que, inclusive, nega os próprios prazeres. De uma perseverança que vai contra tudo e contra todos. De uma perseverança que não está centrada no fim, que não está centrada no que vai se conquistar. É uma perseverança muito mais profunda. Por isso, eu quero dedicar esse tempo para refletir sobre os elementos essenciais dessa perseverança que a Bíblia nos fala. Onde que começa? Onde nasce essa perseverança? Do que ela se alimenta? E para onde essa perseverança bíblica nos conduz? Essa perseverança a partir da fé cristã nos conduz? E a partir desse tema, que o Espírito Santo continue a nos encorajar sempre para mantermos a nossa perseverança em oração, na leitura da palavra, em comunhão, enfim, em tantos aspectos nas quais as Escrituras nos convida a sermos perseverantes. Para isso, eu convido você ao texto de Hebreus, capítulo 12. Eu convido você para lermos juntos Hebreus, capítulo 12. E eu quero destacar, Hebreus, capítulo 11. E eu quero destacar o versículo 23 até o versículo 27. Esse é um texto bem conhecido, Hebreus capítulo 11, onde nós temos ali a história e o registro de homens e mulheres que viveram pela fé. E todos eles em comum, além da fé, também foram homens e mulheres que perseveravam. Esse tema fé e perseverança, eles andam ali próximos nas Escrituras, e aqui no capítulo 11, principalmente capítulo 11 de Hebreus, isso vai ser destacado. Homens e mulheres que tiveram a sua vida marcada pela fé, homens e mulheres que tiveram uma vida marcada pela perseverança. Obviamente que todos eles, com as suas falhas, os seus equívocos, os seus cansaços, os seus desânimos, até por vezes o seu desacreditar. Mas ainda assim, pela graça de Deus, homens e mulheres que foram destacados como gente de fé, como gente que perseverou na história, no mesmo caminho, numa mesma direção, no mesmo temor, numa mesma obediência. E eu quero fazer um recorte nesse texto a partir da história de Moisés. E diz assim o texto, Hebreus capítulo 11, a partir do verso 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. E perseverou porque via aquele que é invisível. Hebreus capítulo 11, verso 23 ao verso 27. É um destaque da história de Moisés. A história de Moisés é uma história muito conhecida, até entre cristãos e não cristãos. Nós já temos filmes, novelas, séries, etc., né, que contam a história de Moisés. E é uma história que marcada pela perseverança. Moisés, ele persevera desde o seu nascimento, porque ele já nasce num contexto de morte, onde Faraó deu ordem para que todas as crianças do povo hebreu fossem mortas, todos os recém-nascidos. E ele, pela fé da sua mãe, do seu pai, como nós vimos aqui, já consegue resistir a esse ambiente de morte. Ele de forma milagrosa, é salvo, né, colocado no rio, e encontrado pela filha do faraó. E ali ele cresce e vive 40 anos no palácio, aprendendo e sendo preparado para ser um dos homens de maior importância ali no Egito, né, recebendo a mesma educação que os filhos do faraó recebiam, né, como o texto nos diz, que ele recusa isso tudo, né. E depois a gente sabe que Moisés, ele foge, ele sai do Egito, passa mais 40 anos no deserto, depois ele regressa ao Egito para libertar o seu povo, e aí é uma caminhada de 40 anos até a Terra Prometida. A caminhada no deserto de 40 anos, né, da saída do Egito até a Terra Prometida, é uma caminhada longa, e Moisés por muitas vezes se cansa, por muitas vezes vê a dureza do coração do povo, e isso pesa no seu coração, né? Ele tem episódios de ira, né? Ele é tomado por uma ira santa, por ver o povo se despendendo para a idolatria, né, quando ele recebe as tábuas da lei, por exemplo, e volta e vê o povo adorando o bezerro de ouro. Enfim, Moisés persevera e vai até o fim da caminhada, até o fim da missão que Deus deu para ele. Então é interessante perceber na história de Moisés, e aqui eu quero destacar a partir dessa história dele e a partir desse texto, alguns pontos importantes acerca da perseverança, né? E é bacana que o texto de Hebreus descreve para nós Moisés como um homem de fé, mas também Moisés como um homem de perseverança. Diz que ele perseverou. E é interessante que essas duas vivências, a vivência da fé e a vivência da perseverança, nesse capítulo 11 elas estão conjugadas. Homens e mulheres que vieram antes de nós, que caminharam bem antes de nós com Deus, como eu disse no começo, tiveram a sua vida marcada pela fé e a sua vida marcada pela perseverança diante de cenários dos mais tenebrosos, diante dos cenários dos mais pesados. Eu quero destacar três ensinamentos a partir dessa experiência, desse texto de Moisés acerca da perseverança. Na verdade, são três respostas que nos revelam um pouco mais da perseverança da qual a Bíblia nos convida a participarmos e a exercitarmos e a desfrutarmos como uma promessa de Deus que nasce no nosso coração. A primeira pergunta é: onde é que nasce? Onde é que nasce essa perseverança que o texto nos descreve na vida de Moisés, que o texto nos descreve nesse capítulo 11? Onde é que nasce essa perseverança? E a resposta que nós podemos encontrar nesse capítulo e na história de Moisés também é que essa perseverança nasce da fé. Como eu disse no começo, nós não estamos falando aqui de uma perseverança pop, de uma perseverança da moda, de uma perseverança da autoajuda. Nós estamos falando de uma perseverança profunda, de uma perseverança que é um milagre, que nasce dentro de nós, que não vem de fora para dentro, mas que Deus faz nascer aqui dentro do nosso coração e que prevalece diante dos abismos e dos ambientes mais profundos, mais angustiantes da vida. Essa perseverança nasce da fé, porque só pode nascer da fé. E essa fé que nós estamos falando aqui, é legal estarmos no capítulo 11, porque o capítulo 11 inicia-se com uma descrição sobre a fé. Essa fé não é uma fé como a gente costuma compreender no senso comum, né? A gente tem até músicas no nosso cancionário brasileiro, né, que falam da fé, dessa fé cotidiana. E essa fé, ela é parecida com eu acho que, né? Talvez, pode ser que dê, eu estou achando que vai dar certo. Não é dessa fé que a gente está falando. Não é dessa fé fina, dessa fé volátil, dessa fé que, na verdade, é quase um chute, né, daquele cara que vai fazer uma fezinha. Não é dessa fé que a gente está falando. A gente está falando de uma fé bíblica, de uma fé como diz em Hebreus capítulo 11, no versículo 1 e no versículo 2. Olha o que o texto nos diz, e esse é o texto que nos define o que é fé nas Escrituras, e a perseverança nasce dessa fé, é disso que nós estamos falando, a perseverança de gente grande nasce dessa fé, não é uma perseverança que é construída com a força das nossas mãos, mas é uma perseverança que nasce dessa fé, e a fé que a Bíblia nos ensina é isso. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Aqui o texto de Hebreus nos descreve que fé, ao contrário do senso comum, não é um acho que, né? O texto nos descreve que fé é uma certeza e uma convicção. São duas palavras concretas, duas palavras absolutas, duas palavras fortíssimas. Fé é essa certeza e essa convicção que nasce no nosso coração, que nasce no coração daquele que nasce de novo, que crê na morte e na ressurreição de Cristo Jesus, que crê na sua volta, que crê que tudo, como o próprio texto vai dizer na sequência, foi feito pela palavra criadora de Deus. Então é essa certeza e essa convicção que nós estamos falando, e é dessa certeza e dessa convicção que nasce a nossa perseverança. É dessa certeza e dessa convicção que nasce a perseverança de Moisés. É dessa certeza e dessa convicção que nasce a perseverança de tantos outros homens que vieram antes de nós e, como o próprio texto diz, obtiveram bom testemunho, ou seja, a partir dessa certeza e dessa convicção, eles viveram de tal forma a perseverar diante das diversas dificuldades que enfrentaram, de tal modo que no fim da sua vida, a sua vivência com Deus tornou-se uma vivência de um belo testemunho. De uma história a ser contada e ser recontada e a ser lembrada como uma história de inspiração, uma inspiração de certeza, uma inspiração de convicção. E aqui é muito legal porque essa é a definição mais descritiva que nós temos nas Escrituras sobre fé. E ela não é um tratado, é apenas um versículo. Fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Depois disso, o autor de Hebreus, ele não se preocupa em escrever uma tese sobre a fé, mas ele se preocupa em mostrar exemplos de fé. Porque isso é muito bacana. A fé, ela tem que ser vista na história. Muito mais do que um conceito a ser explicado, muito mais do que uma teoria a ser elaborada, a fé é algo que entra na história, que encarna na nossa vida, na nossa história, nas nossas muitas questões, e produz em nós uma perseverança tal, que mesmo diante das mais intensas adversidades, faz com que caminhemos de tal forma que, no fim, essa caminhada redunda em bom testemunho. Isso é fé. E a perseverança da qual nós estamos falando nasce dessa fé. A perseverança de Moisés nasceu dessa certeza e dessa convicção. E é muito legal o texto de Hebreus, depois esse capítulo 11, você pode ler com mais calma, porque o autor vai ampliando o nosso entendimento do Antigo Testamento, porque ele vai lendo a história desses personagens que vieram antes de Cristo, a partir de Cristo. Como se, de alguma forma, eles já haviam ou tivessem compreendido, por revelação da parte de Deus, o papel do Messias. A presença de Jesus, até no texto que nós lemos, fala do amor de Moisés a Cristo, e por esse amor ele decidiu sofrer o que ele sofreu, abandonando os prazeres do Egito. E assim com outros homens também, que o capítulo 11 vai nos registrar. E é interessante que isso faz parte da fé. A nossa fé é a mesma fé dos antigos. É uma certeza e uma convicção. Certeza no quê? Certeza de coisas que se esperam. E aqui é um paradoxo. Porque se algo que se espera é algo que ainda não veio, não chegou, nós estamos esperando. Então é algo que a gente não viu, é algo que a gente conhece, sabe, mas a gente ainda não presenciou de forma plena, mas nós temos uma certeza de que virá. Então, essa certeza é uma certeza para frente, que nos faz olhar para aquilo que vem. É por isso que a perseverança nasce da fé, porque a perseverança ela é esse movimento, essa força dentro de nós que faz a gente olhar para frente. Como a perseverança nasce da fé, e a fé é uma certeza das coisas que se esperam, o nosso olhar está para frente, para aquilo que virá. Mas o texto também diz que é uma convicção de fatos que se não vêm. Fato é uma coisa que aconteceu, passado, é um fato, ocorreu, existiu, aconteceu na história, mas nós não vimos. Nem por isso não conhecemos, nem por isso não sabemos, nem por isso não temos convicção. Então, ao mesmo tempo que a fé nos faz olhar para frente, a fé também nos faz olhar para trás. A fé nos faz olhar para aquilo que virá e a fé nos faz olhar para aquilo que aconteceu. Por isso que a perseverança nasce da fé, porque a perseverança é essa força em nós que nos faz caminhar olhando para frente, graças ao conhecimento daquilo que nós sabemos que aconteceu, a nossa base, o nosso começo, o nosso princípio. E essa fé é a fé que nós temos e é a fé que os antigos tinham. Todos os antigos caminharam olhando para frente, para aquilo que viria. Todos os antigos caminharam com base no que aconteceu, no fato que aconteceu. E para nós, hoje, o nosso entendimento, como diz o apóstolo Paulo, dos mistérios que foram revelados, nós compreendemos que de tudo o que nós esperamos, aquilo que é mais importante e mais caro é a volta do nosso Senhor Jesus Cristo e a consumação da nossa fé e a consumação de tudo o que Deus começou na história. E nós sabemos também que de tudo o que aconteceu do passado, o mais importante e o essencial e o elemento crucial foi a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, que ressignificou todas as coisas, que justificou todas as coisas, que deu possibilidade do Pai reconciliar todas as coisas. Então, fé, a partir da perspectiva de Hebreus, na qual todos os homens e mulheres de Deus caminham e são salvos mediante essa fé, é essa certeza na volta e na consumação da obra do Cristo e essa convicção da morte e da ressurreição de Cristo Jesus, ou seja, é uma fé que do seu início ao seu final está alicerçada em Jesus Cristo, na sua obra e na sua consumação. Por isso a perseverança nasce da fé. Porque a perseverança cristã nos faz olhar para Cristo. A perseverança cristã está alicerçada no Cristo. A perseverança cristã está baseada no Cristo que morreu e ressuscitou e que voltará. Não é uma perseverança de palavras repetidas. Não é uma perseverança do pensamento positivo. É uma perseverança de uma fé que se fundamenta numa pessoa. Isso é perseverança cristã. Isso é perseverança de gente grande. Por isso que quando nós olhamos para a história desses homens, nós percebemos que eles obtiveram bom testemunho. Porque a fé deles estava alicerçada no Cristo. A fé deles fazia com que a perseverança produzida no coração e na vida desses homens direcionasse o olhar deles para frente, para aquilo que viria, com certeza, e recalibrasse a sua mente, as suas lembranças, para a convicção daquilo que aconteceu. Então, a perseverança nasce desse movimento de fé. Uma outra pergunta que nós respondemos a partir desse texto, acerca da perseverança, é como cresce a perseverança? Se a perseverança nasce, ela cresce, ela precisa ser desenvolvida. Ela nasce a partir da fé, nessa certeza e nessa convicção, mas muitos textos bíblicos vão nos exortar e nos encorajar a mantermos essa perseverança ativa. Porque ela pode nascer, mas ela pode não frutificar. E nós vemos isso na vida de muitos discípulos de Jesus que não mantêm a perseverança, não são perseverantes. Quer seja na oração, na comunhão, no serviço, enfim. Então, uma pergunta que também nós fazemos acerca da perseverança é como que ela cresce. E a partir da experiência de Moisés, a partir desse texto, nós podemos entender que a perseverança cresce nas experiências de fé. A perseverança cresce nas experiências de fé. E Moisés, assim como o povo de Israel, relata no, o texto do Êxodo nos relata isso, eles tiveram muitas experiências de fé. Muitas experiências de fé. Deus livrou o seu povo do império mais poderoso daquela época com mão poderosa. Deus destruiu o Egito. Todas as divindades do Egito. Deus deixou o Egito, a maior potência daquela época, no pó. Então, libertou o seu povo com mão poderosa e durante 40 anos no deserto, mostrou o seu poder. E o povo teve diversas experiências com Deus, inclusive Moisés. E o texto de Hebreus 11 nos relata isso. Pela fé, Moisés saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A perseverança de Moisés se alimentava, ela crescia, ela se desenvolvia a partir das suas experiências de fé com Deus. A partir dessa condição e dessa vivência de ver aquilo que é invisível, de ter experiências na história com Deus. E cabe ressaltar uma coisa. A perseverança, ela não cresce apenas das experiências da fé e das experiências que nós temos de fé. Trazendo para o nosso linguajar, que nós escutamos muito nos meios religiosos, não importa se você tiver muitas experiências de milagre na sua vida, não é necessariamente isso que vai fazer a perseverança crescer. Porque o povo de Israel, eles viram muitas coisas, eles presenciaram muitos milagres. Mas o próprio livro de Hebreus chama esse povo de um povo que não perseverou. De um povo que, inclusive, a geração que saiu do Egito não entrou na Terra Prometida porque não perseverou. Então, não é apenas as experiências de fé no sentido de desfrutar, de ver, de conhecer os milagres de Deus, mas é a experiência com Deus dos milagres. E esse é o grande diferencial de Moisés e da perseverança de Moisés. Moisés perseverou e é tido como um homem que perseverou porque ele via aqui aquele que é invisível. As suas experiências de fé, a sua história de fé, a sua relação de fé não estava alicerçada nos milagres. Não estava alicerçada nas experiências milagrosas, no mar que se abriu, na destruição de Faraó, nas pragas. A sua experiência de fé estava alicerçada em Deus, no seu temor a Deus. Isso é um alerta para a gente, porque às vezes eu converso com muitas pessoas que falam: poxa, por que Deus não faz um milagre aqui para a gente crer nele, como ele fazia no Antigo Testamento? É uma inocência da gente achar que o fato de ver milagre vai aumentar a nossa fé, vai aumentar a nossa perseverança. Isso é uma inocência, porque o povo do Antigo Testamento, Israel, eles viram muitos milagres, mas é tido como um povo que não perseverou, um povo que não creu. Não é o milagre pelo milagre, mas é o Deus que opera o milagre e a nossa relação e a nossa história e a nossa experiência de ver aquele que é invisível. Isso é um milagre da fé. A fé faz a gente ver aquilo que ninguém vê. E faz com que a gente deixe de ver aquilo que todo mundo está vendo. Isso é um milagre da fé, remodifica o nosso olhar. E a perseverança, ela cresce, ela se alimenta dessas experiências. É muito, muito legal olhar a história dos patriarcas, por exemplo, e está posta aqui nesse capítulo também, porque quando eles tinham uma experiência de fé com Deus, uma experiência com Deus, quer seja Jacó, Abraão, Isaac, enfim, eles construíam um altar e adoravam a Deus naquele dia, naquele momento onde eles tiveram essa experiência. E o altar tinha, pelo menos, duas utilidades. A primeira era uma utilidade primária, que era servir de espaço para adoração, para ofertar ali um sacrifício. Mas aquele povo era um povo nômade. Eles viviam vagando, viajando, peregrinando pela terra. E acontecia que tempos depois, décadas depois, eles retornavam ou passavam por aquele local onde eles tinham tido uma experiência com Deus e que, inclusive, eles davam um novo nome para aquele local. Né? E é interessante que, quando eles faziam esse caminho de volta, o altar estava lá. E eles, quando eles olhavam para o altar tinha uma segunda utilidade, que era a utilidade do memorial. É lembrar que eles, naquele dia, naquele tempo, há tempos atrás, né, naquele contexto, naquele local, eles tiveram uma experiência com Deus. Deus falou com eles e eles foram animados, encorajados, fortalecidos, tiveram um nome mudado, enfim. Isso significa fazer a perseverança crescer. Essa experiência, esse tipo de experiência com Deus que marca o nosso coração, que não é a experiência do milagre pelo milagre, mas é a experiência com Deus do milagre e que fica registrado no nosso coração e que o profeta Jeremias nos convida a trazer à memória aquilo que nos traz esperança, a trazer à memória aquelas experiências, a nossa experiência de conversão, a nossa experiência de arrependimento, a nossa experiência de serviço, a nossa experiência comunitária nesse tempo de isolamento, como é um alimento para a perseverança, relembrarmos dos tempos de comunhão, relembrarmos dos tempos de pequeno grupo, relembrarmos dos tempos de alegria conjunta em volta da mesa. Nós tivemos a celebração da Páscoa e o Patrick, juntamente com o pessoal da comunicação, da adoração, fizeram algo brilhante, né? Na última canção, se você não assistiu, vai lá assistir. Eles conseguiram fazer uma colagem de diversas pessoas da igreja cantando. E aquilo mesmo, olhando por uma tela, toca o nosso coração, porque isso é o alimento da perseverança. São essas experiências de fé que faz com que a nossa perseverança seja alimentada. E Moisés, ele foi conhecido como alguém, e é destacado aqui pelo autor de Hebreus, como alguém que perseverou justamente por suas experiências de fé com Deus. Por suas experiências ao longo da sua caminhada. E eram experiências tão profundas que o fortaleciam na fé e o fortaleciam na perseverança a tal ponto de enfrentar Faraó. E quem conhece bem a história de Moisés sabe que Moisés não nasceu pronto. Pelo contrário, quando ele foi chamado por Deus, ele tinha muito medo. Da perspectiva técnica, dos recursos que ele ganhou no Egito, ele até poderia estar muito pronto, muito bem desenvolvido. Mas quando Deus o chamou, ele morreu de medo. Ele falou, eu sou gago, eu não sei falar. Ele deu um monte de desculpa. Mas ele passou a ter experiências tão reais e tão profundas que o Moisés que chega no final, o Moisés, gente grande, conhecido por sua perseverança, não é mais aquele Moisés menino, aquele Moisés do leitinho. Né? Então a perseverança, ela nasce da fé e a perseverança, ela cresce das experiências de fé. Isso nos leva a uma terceira pergunta. Para onde a perseverança conduz? Se ela nasce, ela cresce, ela tem uma destinação, ela tem um fim, ela tem um objetivo. E para onde a perseverança descrita na Bíblia, essa perseverança que nasce da fé, que se alimenta das experiências de fé, para onde essa perseverança nos conduz? E talvez você possa estar pensando assim, bom, legal, você está falando da experiência de Moisés como um homem que perseverou, mas Moisés não teve aquilo que ele recebeu como promessa. Deus chamou Moisés para ser libertador de um povo, para conduzi-lo à terra prometida. E no fim da história de Moisés, por conta da sua desobediência, e isso é interessante, homens que perseveram também caem. Homens que perseveram e que têm essa perseverança que nasce da fé, que se alimenta das experiências de fé, também têm as suas pisadas na bola, mas nem por isso deixam de ser lembrados como homens que deram bom testemunho, porque graças a Jesus Cristo, a nossa história com Deus não é contada a partir das nossas quedas, mas é contada a partir dos nossos arrependimentos. É contado por quantas vezes nós somos levantados pela graça de Deus. E o sacrifício de Jesus é essa mensagem ao mundo de que é possível se arrepender. Então homens como Moisés também caíram, também desanimaram em algum instante. E aí talvez você se pergunte por que, que a gente tem que ter pedir por essa perseverança se Moisés foi perseverante, mas ele não recebeu a promessa que Deus lhe tinha feito, porque Moisés, como você sabe, ele não entra na Terra Prometida. Quem entra é Josué, conduzindo a nova geração que nasceu, que não estava no Egito, que nasceu no deserto. Moisés, ele contempla com seus olhos. É o máximo que ele vê da terra, que ele sente da Terra Prometida, é o que os seus olhos vislumbram. Então, que perseverança é essa? Que nos faz caminhar, de forma sólida, de forma constante, mas não nos faz desfrutar da promessa, do resultado. E aqui é a grande diferença da perseverança bíblica cristã, da fé cristã, com a perseverança dos nossos dias. Porque a perseverança dos nossos dias, ela tem uma finalidade, nos conduzir ao que foi planejado, né? Então, você faz um planejamento, você tem que ser perseverante. Você vai ter muitas dificuldades, né, e tudo mais, muitos contratempos, mas você tem que ter perseverança, porque no final você vai conquistar o fruto da sua perseverança, quer seja o lucro, quer seja o casamento, quer seja a relação, quer seja a construção de uma casa, de um projeto, de uma empresa, etc. e tal. A perseverança dos nossos dias, essa perseverança superficial, nos leva ao cumprimento do objetivo que nós traçamos. Mas ela é superficial porque esses objetivos, essas conquistas, logo se perdem. Empresas fecham. Ou depois, como diz Eclesiastes, a nossa riqueza que a gente construiu e perseverou nessa perseverança falsa, a gente morre e fica para outra pessoa que às vezes a gente nem conhece, nem sabe quem é, nem gostava da gente. Enfim, o fruto dessa perseverança pueril dos nossos dias é algo volátil, é algo que não se sustenta. A perseverança bíblica não. Por mais que esses homens descritos no capítulo 11 de Hebreus, e essa é uma tônica do capítulo 11 de Hebreus, esses homens e essas mulheres, isso se consta lá no fim do capítulo, eles não tiveram o resultado da sua promessa imediata nesse tempo. Pode parecer que é uma mensagem de desânimo, né? Porque ele começa a destacar homens e mulheres incríveis com uma vivência de fé, de perseverança, essa fé, que é essa certeza e essa convicção, mas eles não tiveram resultado humanamente que destacado, ou humanamente que nós destacamos como resultados que deveriam ser considerados. Para onde conduz a perseverança cristã? E essa para mim é a grande beleza da perseverança bíblica, da perseverança alicerçada nessa fé. A perseverança cristã, a perseverança alicerçada nessa fé, nos conduz ao autor da fé. A perseverança que a Bíblia nos convida a fundamentada na fé, a perseverança que a Bíblia nos convida a ser alimentada e acrescida nas experiências de fé, ela nos conduz ao autor da fé. A perseverança bíblica não tem por objetivo primário nos conduzir às promessas. A perseverança bíblica não tem por objetivo primário nos conduzir às promessas. A perseverança bíblica nos tem por objetivo conduzir-nos salvaguardados a quem fez a promessa. Essa é uma tônica do capítulo 11. Esses homens e essas mulheres que viveram por fé e que viveram perseverando, muitos deles tiveram fim trágicos. E talvez, perto da morte, poderiam falar: mas Deus, não foi essa promessa que eu recebi? Mas Deus, eu perseverei, combati o bom combate, fui fiel até a morte. E olha aqui, eu já estou numa situação de morte, eu vou ser devorado por leões, eu vou ser cerrado no meio, eu vou ser decapitado. E muito provavelmente eles ouviriam de Deus: meu filho, a perseverança que eu fiz nascer em você por meio da fé não era para te conduzir a uma promessa que logo depois seria esquecida, desfacelada na história. A perseverança que eu fiz e faço nascer no seu coração era para te conduzir guardado até mim, até a minha presença. Porque pensa comigo, Moisés não entrou na terra prometida, fruto da promessa de Deus. Mas a promessa de Deus para Moisés era muito mais profunda do que entrar e adentrar numa terra. Mesmo que ela manasse leite e mel. Essa terra passou. O povo perdeu a terra. Outro povo conquistou essa terra. Virou um deserto. Onde está a terra prometida hoje? A perseverança cristã não tem compromisso em nos conduzir às promessas, mas sim nos salvaguardar até a presença daquele que nos fez a promessa. Deus não nos chama para desfrutarmos a priori das promessas terrenas que Ele nos faz. Por mais que Ele é um Deus generoso em abençoar, em prover. O compromisso de Deus não é fazer a gente conquistar toda a terra que pisa a planta dos nossos pés. Porque a gente conquista, mas amanhã a gente perde. O compromisso de Deus não é fazer com que nenhum dos nossos morra. Porque uma hora a gente vai morrer. O compromisso de Deus não é fazer com que nada falte na nossa dispensa. Porque uma hora pode faltar. O compromisso de Deus não é dar para a gente a melhor casa. Porque o filho do homem não tinha nem onde reclinar a cabeça. O compromisso de Deus e a perseverança que Deus faz nascer no nosso coração tem por objetivo primário nos conduzir até a sua presença, salvaguardados. Com o coração em fidelidade a Deus. Com o coração em temor a Deus. Porque todas as promessas terrenas feitas ao povo de Israel passaram. Todos os bons frutos que nós podemos colher e que vêm da mão de Deus, e graças a Deus, porque Deus nos dá de forma generosa, desprendida, isso também fica, passa, acaba. Mas a perseverança bíblica que nasce da fé, que se alimenta das experiências de fé, ela quer nos conduzir àquilo que é eterno. E é isso que o texto de Hebreus diz, falando acerca dos patriarcas, mas cabe, se destina também a Moisés e a todo aquele que vive por fé. O texto de Hebreus, no capítulo 11, verso 13, verso 16, um pouquinho antes do trecho que nós lemos, diz o seguinte: todos estes viveram pela fé, se referindo aos patriarcas, e morreram sem receber o que tinham sido prometido. Viram-no de longe e de longe o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Os que assim falam mostram que estão buscando uma pátria. Se estivessem pensando naquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Em vez disso, esperavam eles uma pátria melhor, isto é, a pátria celestial. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado o Deus deles e lhes preparou uma cidade. Por essa razão, Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles e lhes preparou uma cidade. A perseverança que Deus faz nascer em nós e a perseverança de gente grande é uma perseverança que nos conduz ao autor da fé. Não é uma perseverança que tem por objetivo primário nos conduzir à terra prometida. É uma perseverança que tem por objetivo primário nos conduzir ao Deus que prometeu a terra. Isso é perseverança de gente grande. Porque essa perseverança, mesmo que não alcancemos terrenamente aquilo que almejávamos, ou até mesmo aquilo que esperávamos da parte de Deus, essa perseverança vai fazer com que a gente continue a caminhar, sabendo que a fé é uma certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos novos céus, nova terra, a plenitude da presença do Cristo tabernaculando no nosso meio. Isso é perseverar. Mesmo que hoje a gente perceba que esteja tudo distante do que a gente tinha pensado e planejado. Gente grande, em Cristo Jesus, persevera essa perseverança que nasce da fé, que se alimenta e cresce das experiências de fé e que nos conduz ao autor e ao consumador da nossa fé, Jesus Cristo de Nazaré. De tal forma que mesmo que tudo aqui ao nosso redor caminhe em sentido contrário, sejam ondas bravias a serem lançadas contra a nossa casa, ventos dos mais fortes, tormentas e tempestades, nós perseveramos e permanecemos firmes como uma casa construída na rocha, porque dentro de nós, Deus, por meio do seu Espírito, como uma lufada, nos lembra que a nossa perseverança não está construída naquilo que se vê, mas a nossa perseverança está alicerçada numa certeza daquilo que se espera, numa convicção do que aconteceu. Se alimenta daquilo que é invisível e nos conduz para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé e dessa perseverança. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos torne gente grande. E que sejamos como esses irmãos que foram grandiosos no seu tempo. E que o texto de Hebreus nos lembra que viveram de tal forma a dar bom testemunho. Porque eram homens de fé. Eram mulheres de fé. Eram homens e mulheres de perseverança. Gente grande. É gente que persevera, é gente que caminha com firmeza, mesmo diante de terrenos movediços, mesmo diante de situações de crise. Persevera, olhando, esperando, com certeza, aquilo que virá, na convicção de que isso só foi possível por causa daquilo que aconteceu. Uma fé e uma perseverança alicerçada em Jesus Cristo de Nazaré. Que Deus nos abençoe. Paizinho, nós somos pequeninos. Muitas vezes nós nos agarramos a uma perseverança pueril. Uma perseverança que é construída pela nossa própria força. E que faz a gente olhar para questões terrenas. Do tipo, vou me manter fiel, Deus, para depois no final você me abençoar. Não é isso que a tua palavra nos ensina. Quebra o nosso coração. e que o teu evangelho faz florescer em nós aquilo que nós não conseguimos fazer crescer. Que essa promessa maravilhosa de que essa perseverança, nessa profundidade, pode nascer em nós, porque é o desejo do teu coração e é o que o teu Espírito deseja fazer em nós. Fazer nascer essa perseverança, alicerçada na fé, que se alimenta das experiências de fé, que nos conduz ao autor e ao consumador da nossa fé, deixando a partir de nós, por tua graça, um legado de bom testemunho, assim como esses irmãos e irmãs relatadas aqui no capítulo 11 de Hebreus, que são para nós combustíveis de fé, de encorajamento, que são para nós encarnação dessa certeza e dessa convicção. Por tua graça, Pai, fortaleça aquele que está fraco. Fortaleça-nos. Por tua graça, Pai, alcance aquele que está solitário. Alcance-nos, Pai, com teu amor. Por tua graça, Pai, faça florescer em nós essa perseverança. Em Cristo Jesus. Amém.
Maior
Chegamos ao fim de mais uma celebração. Espero que Deus tenha falado ao seu coração através dos louvores, através da palavra. Esse é o nosso desafio. Gente grande, vamos juntos, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, trilharmos essa caminhada, encorajando uns aos outros a crescermos mutuamente. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo caminhem conosco, hoje e até a volta do nosso Senhor Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Uma boa semana a todos.